Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lani Maria e esse episódio 375 do podcast Coaching Diário. Então, você já se habituou em não ter o Coaching Diário todos os dias? É engraçado, né, gente? Eu tô aqui pensando até em mudar um pouco o nome, porque eu vou deixar Coaching Diário e não é mais Diário, né? Então, vamos ver como é que isso vai ficar, né? Talvez eu crie um outro podcast. Eu tenho pensado bastante nisso, né? Até porque nós já estamos aí há um ano, né, nesse ritmo, né, diário. E é interessante a gente mudar, né? Criar alguma coisa nova, criar talvez com um novo enfoque, com um novo trabalho, né? E eu tenho pensado nisso, como eu falei, eu tenho outros projetos que eu estou desenvolvendo, mais pra frente eu comento com vocês, eu compartilho aqui com vocês. Mas, por enquanto, né, o que eu gostaria de falar é isso, né? Essa reflexão aí de como é que a gente vai ficar daqui pra frente. Mas eu não quero gerar ansiedade nem nada disso, até porque todo mundo aqui, o que acontecer, todo mundo vai ser muito bem avisado, né? Quem quiser acompanhar não vai ter problema nenhum de acompanhar, porque não muda nada, né? Como eu falei, são projetos, né? Então, assim, a gente já passou aí dos 365 episódios, né? Na realidade, a gente até, se você for fazer a conta mesmo, é mais do que um ano. Porque antes a gente começou diário mesmo, todos os dias, né? 7 dias por semana e no, mais ou menos no começo do ano passou para 5 dias, né? Só no, de segunda a sexta-feira. E agora aí colocando uma vez por semana o episódio, né? Um episódio um pouco mais longo, mas também da mesma maneira profundo e trazendo muita contribuição para vocês, né? E nessa linha hoje, eu estou trazendo aqui a entrevista com a Regina Álvares, que também é educadora financeira, como eu, né? Eu conheci ela, na verdade, na formação que eu fiz lá na DSOP, de Educação Financeira, e ela também é coach, e principalmente ela é especializada em trabalhar com comportamento, né? Algo que é muito importante na nossa vida, a gente entender o quanto que o comportamento, enquanto a gente observar os nossos comportamentos, mudam os nossos resultados, né? E eu amei essa entrevista de hoje. Na verdade, assim, eu amo todas as entrevistas, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas, olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Principalmente vocês, mulheres, porque a especialidade dela é com a gente. E a gente tem algumas nuances que, realmente, nós não estamos presentes pra elas e elas fazem muita diferença na nossa vida. E a gente conversa muito sobre isso nessa entrevista hoje. Então, olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês, homens, eu sugiro que sua esposa, sua mãe, sua prima, sua irmã, seus colegas de trabalho, sua chefe, se ela ainda não ouve, eu acho que esse episódio você poderia compartilhar com elas, porque vai fazer muita diferença, tá? Ficou maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, como eu amei fazer, tá ok? Então, com vocês, Regina Álvares. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui recebendo a Regina Álvares, que é coach, educadora financeira e especialista em comportamento. E como é importante a gente observar os nossos comportamentos, porque tudo aquilo que a gente realiza na nossa vida vem através do nosso comportamento. Seja muito bem-vinda, Regina!
Oi, Elaine! Que alegria! É um prazer estar aqui. E é com muito gosto que eu aceito esse convite para esse bate-papo contigo no dia de hoje.
Ah, muito obrigada por ter aceito, estou muito feliz que você esteja aqui. E você pode contar um pouquinho para o pessoal assim, sobre você, sua trajetória de vida e trabalho, e por que você hoje assim, começou a trabalhar com essa área de educação financeira?
Ok. Elaine, eu sou formada academicamente em serviço social. E toda a minha história de vida foi atuando no desenvolvimento de pessoas e na área de liderança. Então, assim, meu primeiro trabalho foi logo numa empresa onde eu coordenei 16 entidades sociais. Então, eu tive que aprender muita coisa na raça. E fui observando quanto o comportamento era importante para que eu pudesse me desenvolver bem por meio do meu autoconhecimento. E como eu atuava com outras pessoas, quanto mais eu me conhecia, mais eu conseguia desenvolver um bom trabalho da liderança, desenvolver as pessoas que estavam sob a minha responsabilidade. E isso foi uma trajetória na minha vida. Então, de supervisora, eu fui para coordenadora, depois tive uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, novamente. Fui para o mundo corporativo novamente, como gestora da área de RH, e voltei para o mundo empreendedor. Então, eu tenho uma experiência na área pública, na área privada, como empresária, como empreendedora, e, como eu falei, sempre focada no desenvolvimento de pessoas, pude observar, então, um talento para comportamentos. Em função disso, eu fiz psicodrama aplicado, então, eu tenho essa especialização de identificação de perfis, de grupos, fazer diagnóstico, e dali foi um pulo para eu querer trabalhar mais com comportamentos. Hoje eu sou analista comportamental de uma ferramenta de assessment que chama-se EVA, o Estudo dos Vetores de Atividades, onde identificamos o perfil comportamental de uma pessoa e, por meio dessa identificação, aprimorar, desenvolver e potencializar comportamentos para que ela tenha maior êxito na vida pessoal, nos negócios e na vida profissional. E tem aí uma vaga, assim, extensa, vamos dizer, formação, porque eu sempre acreditei que você, ao desenvolver um trabalho com maior excelência, você precisa estar mais capacitado. Em função disso, fiz pós-graduação, fiz MBA, sempre focada no desenvolvimento e liderança de pessoas.
Então, assim, você experiência muito grande na parte, realmente, com empresa, na parte corporativa, né, lidando com pessoas.
Exato.
E aí, principalmente comportamentos, né, eu acho que é o quanto a gente não se atém, assim, a quão é importante a gente realmente saber quem nós somos em relação a isso, né? Ou seja,
exato,
quais são os nossos comportamentos em relação à vida, né? Então, assim, o que você poderia falar para o pessoal em relação a isso, em relação ao comportamento e em relação ao dinheiro, né?
Então, como eu falei para você, eu venho do mundo corporativo e na minha última atuação eu percebi o quanto a falta de uma educação financeira foi significativa para o pós-saída da empresa. Eu não fui uma pessoa educada financeiramente, eu não tive a oportunidade de ser orientada, estava naquele patamar do analfabeto financeiro, era uma delas. E quando eu fiz, em dezembro de 2016, a formação em educação financeira, eu fui percebendo quanto eu poderia, ao sair da empresa, ter me preparado. Então, qual foi o meu primeiro passo? Peguei toda a verba rescisória, paguei todas as minhas dívidas, porque eu acreditava que rapidamente estaria recolocada. E não foi dessa forma que aconteceu. Eu fiquei durante os primeiros 6 meses, eu brinco muito, em estado de luto, tentando me entender o que tinha acontecido, porque eu já tinha mais de 46 anos na época, com aquele receio de que eu não conseguiria voltar para o mercado. Então, passei por um momento bastante difícil e foi quando, ao fazer o curso de formação, eu percebi que existiam certas técnicas, estratégias que poderiam ter sido utilizadas no período em que eu tinha uma renda fixa, que hoje eu estaria numa situação financeira bem melhor. E por isso que eu escolhi começar a atuar com educação financeira. E como eu entendo muito do universo feminino, né, até brincando por ser uma mulher, eu fui percebendo quanto nós mulheres temos a necessidade de sermos organizadas financeiramente, porque nós temos um estereótipo e até uma formação de cuidar. Então, você cuida da família, você cuida dos filhos, você cuida de alguma coisa, de alguém, mas você deixa de cuidar da pessoa principal, que é você mesma. E essa falta de cuidado faz com que a gente terceirize, por exemplo, as nossas finanças na mão de alguém. Ou é o contador, se você tem uma empresa, nada contra, mas se você sabe do que está acontecendo na sua vida financeira, do seu negócio, quando você contrata o contador, você tem uma relação totalmente diferente com ele, quando você desconhece. Ou você terceiriza na mão do marido, que acaba tomando a conta do que acontece com a vida financeira, ou um filho mais velho que acaba te ajudando, enfim. eu fui percebendo que nós mulheres estávamos sempre terceirizando as nossas finanças na mão de alguém. E isso me fez pensar no momento em que eu saí da empresa. Se eu não fiz muito disso também, quando eu fiz pagamento de tudo, achando que ia, alguma coisa ia acontecer, entre aspas, mágica, para que eu pudesse me organizar financeiramente. E a experiência de hoje, com o conhecimento, a informação sobre educação financeira, tem mudado significativamente a minha vida e das pessoas que têm relevância para mim. Então, assim que eu cheguei na organização financeira, na educação financeira, e ser hoje uma profissional que atua focada no comportamento financeiro.
Ai, muito bacana, né? E, assim, realmente, a gente, é difícil a gente não ter passado por uma situação dessa, né? Ah, assim, e simplesmente procurar ajuda. Normalmente, a gente procura ajuda quando a gente já está numa situação bem difícil, né?
Exato.
E o bom é que a gente possa fazer isso quando você está bem, no, como você falou no seu caso, né? Muitas pessoas nunca pensam, enquanto estão trabalhando, já aprender alguma coisa de educação financeira, se organizar e começar a poupar, né? Poupar, ter uma reserva estratégica, aquela coisa toda que a gente sabe que é
exatamente fundamental.
Mas, assim, o que a gente pode considerar como essencial para uma pessoa ter dinheiro?
Bom, o que eu tenho percebido ao longo do meu relacionamento com as mulheres, por meio de palestra, workshop e até fazer a terapia financeira, Elaine, é o seguinte: quando nós identificamos as nossas crenças a respeito do dinheiro, tem facilitado a mudança do comportamento em relação ao dinheiro. Então, assim, à medida em que a mulher, ela identifica as frases que ela ouvia, quais eram os conceitos que foram passados para ela em relação ao dinheiro. Então, muitas vezes, você só consegue alguma coisa com muito sacrifício. A mulher é aquela que gerencia as finanças para o cuidado de todos na família. É a mulher que tem a responsabilidade de fazer a economia. E era uma economia assim, sem orientação, você faz uma economia inadequada. Então, é aquela que tem que fazer economia para que o dinheiro renda. Então, assim, à medida em que eu fui observando as falas das mulheres, percebi que muito mais administra finança no que diz respeito a uma situação atual do que pensa no futuro. E outra coisa que eu fui identificando também é a ausência de sonhos. A primeira coisa que eu percebi no final de um workshop, de uma palestra, quando eu pedia feedback, elas colocarem: Regina, você me mostrou que eu posso sonhar. E que o sonho, ele não precisa ser coletivo, porque esse é histórico da mulher, é o sonho coletivo. Então, eu vou ajudar a sociedade, a comunidade, a minha família, e poucas têm o sonho individual. Então, quando elas percebem que elas podem ter o sonho individual, elas conseguem fazer a transição em como eu vou ter uma vida financeira que eu gostaria, uma vida financeira onde eu consiga adquirir o que eu desejo a partir de uma meta, a partir de um objetivo previamente traçado. Então, eu diria assim para você, o que seria essencial? Essa mudança da mentalidade, no caso, eu trabalhando com mulheres, do cuidar apenas, de terceirizar as suas finanças nas mãos de alguém, saindo, então, do comportamento de vítima, não consigo ganhar um salário melhor porque socialmente eu sou vista como menos, eu ganho menos do que o homem porque a minha cultura diz que a mulher ganha menos. Então, ela sai dessa posição mais de vítima e começa a criar uma nova história. E ela começa, então, identificando seus comportamentos. Então, eu costumo brincar, comportamentos amigos, aqueles que vão lhe fortalecer a mudar um hábito, a criar uma nova rotina. Então, por exemplo, um comportamento que eu entendo extremamente importante e à medida em que elas aplicam esse comportamento, elas têm resultado, é ser disciplinada. Então, uma das coisas mais difíceis para nós é aquela disciplina da rotina de todos os dias, por exemplo, como uma estratégia, fazer o apontamento das despesas. onde você vai minuciosamente, detalhadamente identificar para onde vai o seu dinheiro, o que é relevante para você, no que você gasta, quanto você gasta. Então, ser disciplinado é fundamental para fazer essa mudança de mentalidade e para você ser uma pessoa que tenha dinheiro. Porque a rotina faz com que você sistematicamente se organize, porque você tem alguma coisa lá na frente que você deseja, você tem um foco, você tem uma meta a atingir. Então, eu brinco muito com elas que quando você tem um sonho, que é o que te move, e você torna esse sonho um objetivo a ser alcançado, você vai se comprometer, que é um outro comportamento importante, comprometimento, a realizar o que for necessário para atingir o que você deseja. Então, afirmando para você, quando a mulher ela cria uma rotina, quando ela identifica os comportamentos que ela tem hoje, quais aqueles que podem ajudá-la na mudança para uma organização financeira, quais aqueles que impedem que ela tenha esta mudança. Então, quando ela se apropria desse conhecimento, ela consegue fazer a mudança. E, principalmente, se tiver a vontade sincera de mudar.
Ah, então é essencial querer mudar, né?
Querer, exatamente.
Acho que não, isso que você falou dos sonhos, né, também. Acho que o essencial é se permitir sonhar e sonhos que sejam individuais, né? Você falou bem a questão do coletivo, como às vezes a gente não percebe como isso é forte dentro da gente, né? Você está falando aqui de crenças, eu estava pensando, quando eu comecei a fazer esse trabalho de crenças, né, quando eu fiz isso, eu descobri muitas coisas, né, sobre mim e sobre crenças que eu tinha, crenças inclusive sobre empreendedorismo, que estavam me impedindo de ter sucesso nos meus negócios. Então, como isso é importante conhecer as nossas crenças sobre dinheiro? E como às vezes a gente não está presente para isso, né?
Exatamente. E o quanto a ajuda externa pode fazer com que a gente enxergue algo que está ali latente, mas que por você ter um hábito de fazer sempre daquela forma, você não percebe. Então, quando a gente mapeia o perfil comportamental de alguém e ela pode perceber numa devolutiva, por exemplo, planejamento, por exemplo, proatividade, por exemplo, organização, quando ela observa numa graduação o que gera esforço, o que gera menos esforço, o que é natural dela, então quando ela se apropria desta informação, ela consegue estabelecer a mudança que ela deseja. Por exemplo, eu já atendi muitos casos de mulheres que o comportamento perfeccionista, que não é muito comum a nós, né? De atenta à qualidade, a melhoria, né? Então, assim, o fato dela se apropriar desta informação, comportamento perfeccionista, o quanto isso está fazendo com que eu demande uma energia concentrando em ações que se tivesse sido mais simples, eu conseguiria atingir melhor o resultado. Então, por exemplo, a gente estava falando de sonhos. É importante quando você tem um sonho, e eu acredito muito em um chavão que é dito muito assim socialmente, que o sonho é uma mola propulsora, e realmente é. Eu falo um pouco em relação a mim, eu tenho um netinho de 4 anos. E eu acho muito interessante a satisfação que eu tenho quando eu estabeleço uma meta de algo que eu desejo oferecer a ele. E quando eu foco as minhas ações naquela meta, então quando eu saio para ver, eu quero dar isso para ele, quanto custa, o quanto do meu orçamento eu vou disponibilizar para atingir o meu sonho de oferecer aquilo para ele. Então, à medida em que eu vou me organizando, e eu entrego, faço a entrega daquilo que eu planejei, eu atinjo a minha meta, e a possibilidade, a visualização disso que eu faço diariamente, quando eu tenho um objetivo, me dá muito mais motivação e ânimo para fazer a coisa. Então, o sonho por si só, ele não muda nada. Mas quando a gente tem um sonho, e a gente investe em ações para alcançá-lo, se apropria de informações que nos ajude a atingi-lo, tudo fica diferente. Então, eu coloquei a situação do meu neto, de alguma coisa que eu quero oferecer, porque ele é uma pessoa relevante para mim. Então, eu associo muito a mudança financeira a algo desejável que é relevante. Então, por exemplo, é relevante para mim eliminar o peso? É relevante para mim. Qual é o grau de importância que a eliminação de peso é importante para mim? De 0 a 10. Vamos supor que seja 8. O que eu preciso para eliminar o peso? Por exemplo, eu posso comprar uma esteira. Posso comprar uma esteira. Quanto custa essa esteira? Quanto do meu orçamento eu vou disponibilizar para eu comprar essa esteira? Por quanto tempo eu irei disponibilizar o valor para atingir essa minha vontade, essa meta de ter a esteira? O que, que vai mudar no grau de satisfação que eu percebo, por exemplo, trabalhando com mulheres, em relação a você ter atingido o seu objetivo? É essa vontade sincera de alcançá-lo. Quantas vezes a gente compra a esteira, chega animada, faz durante uma semana, duas semanas, na primeira reunião que acontece, no horário que você vai fazer o seu exercício, você não faz seu exercício e vai para a reunião. Na segunda oportunidade, você chegou cansada e você não faz a esteira de novo. Então, você comprou algo que no primeiro momento era tão relevante e no decorrer das situações, quando você não tem a vontade sincera, você não vê realmente o sonho como uma meta, você transforma a sua esteira no cabideiro. Então, assim, eu brinco muito que a esteira deveria ser cabideiro, né? Então, um exemplo que eu trago de algo que é relevante, que me faz feliz e que me mobiliza, por exemplo, o fato de eu querer fazer uma alegria para o meu neto, por exemplo. E quando você quer adquirir algo que você entendeu no primeiro momento que era relevante, mas não tinha vontade sincera de atingir, que é a compra da esteira e transformá-la em cabideiro. Então, respondendo ao que você colocou, quando então ela identifica, ou a pessoa, que o sonho é a mola propulsora para atingir o seu objetivo, e ela empreende esforços de ações para realizá-lo, ela realmente faz com que a mudança desejável por meio dos comportamentos seja atingido. Então, um comportamento, quando ela identifica o que está interferindo na execução do sonho, ela se apropria disso e ela realiza a mudança, a possibilidade dela voltar para o comportamento que interferia na organização é bem menor. Então, quanto mais conhecimento e informação acompanhada da identificação do que interfere ou não para você atingir algo, maior o sucesso na organização financeira da pessoa. No caso, as mulheres com quem eu trabalho.
Ah, entendi. E realmente, acho que você colocou, perfeito a questão do comportamento, como ele pode atrapalhar e como ele pode ajudar, né? Então, é o caso da gente se distanciar um pouco disso, né? Porque tem muitas pessoas que têm, eu brinco assim, a questão da síndrome da Gabriela. Né?
Ah, é isso mesmo.
Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas a verdade é que a gente, assim, nós temos um conjunto de comportamentos porque nós aprendemos, né? São aprendidos. E isso quer dizer que a gente pode aprender novos comportamentos, né?
Exato. Eu tenho um exercício que eu sempre sugiro às pessoas, é bem simples. Então, assim, se ela anotar, registrando numa folha todos os comportamentos que ela identifica que interferem para uma vida financeira saudável. Lista todos, sem nenhuma crítica, sem nenhuma censura. E depois ela lista todos os comportamentos que eu chamo, brinco de amigos, né, que são os fortalecedores, ela lista todos aqueles comportamentos que ela identifica que podem ajudá-la numa vida financeira mais saudável. Quando ela circula dos comportamentos que interferem aquele que mais impacta na sua vida financeira E quando ela circula dos comportamentos fortalecedores, aquele que mais auxilia a vencer uma situação, todas as vezes que ela se vir naquela situação, onde aquele comportamento que a limita, ela trouxer aquele que a fortalece em contraposição, ela tem a possibilidade de realizar uma mudança. Então, ela lista, circula, e depois ela reflete quais situações que ela já viveu e ela consegue identificar este comportamento que ela circulou mais forte. Situação X, ok. E se ela pegar, então, aquele comportamento que a fortalece e colocar no lugar? Qual vai ser a sensação que ela terá? Então, ela visualiza o ganho que ela tem em relação à mudança. Ela começa a incorporar aquela mudança na vida dela, porque ela percebe que ela tem ganho. Eu observo que quanto mais prazer ela tem naquele comportamento que não a alavanca, mais difícil dela mudar. Quando ela traz aquele comportamento que dá muita luz, vontade, energia, e ela vê o ganho deste comportamento em contraposição ao outro, ela fala, nossa, esse daqui me dá maior prazer, vale a pena investir mais. Então, quanto mais esse exercício ela fizer, mais ela consegue utilizar aquele comportamento, o comprometimento, o planejamento, a organização, a disciplina, para ajudá-la na mudança da vida financeira e ela torná-la mais saudável. Então, é um exercício tão simples, mas que quando você o faz, você manda comandos para o seu cérebro, faz com que ele escute de maneira diferente, que ele, brincando, né, ele pense de maneira diferente, ele impacta na vida dela. E ela começa a fazer pequenos ensaios. Eu brinco muito, não pense no maior. Tudo bem, coloque lá o maior, mas quais são os outros passos para atingir o maior? Começa por ele, pelo pequenininho. Não, mas o pequenininho, eu quero aquele, vai demorar muito. Pensa no pequeno, porque aí você se fortalece, a energia aplicada é menor, você vai se fortalecer, resolveu, comemora, faz festa, ok. Qual é o próximo da lista? Qual daqueles comportamentos que você listou que está interferindo? Ah, pega aquele segundo. Ok, vamos trabalhar ele. Você já está mais fortalecida porque você conseguiu vencer um. A energia continua sendo menor de investimento, mas você está mais fortalecida. Aí já são dois comportamentos que eram limitantes em contraposição com aqueles que te fortalecem, que é você ter a disciplina de fazer isso todos, sempre que for necessário. E ela vai se apropriando desse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, ela olha para a vida financeira dela, do que ela quer mudar, pega aqueles comportamentos que alavancaram, ela começa a fazer a mudança real. Ela vai percebendo, poxa, é difícil eu ser disciplinada para fazer o apontamento de despesa, porque de todas as fases da mudança, você bater o retrato de como você funciona financeiramente é o mais difícil, Elaine. Por quê? Porque é você tomar ciência do que você está fazendo. É você não mentir mais. É você falar assim, meu Deus, olha o tamanho. Dá medo fazer isso, né? Dá medo. E aí vai interferindo na possibilidade dela de fazer a mudança. Então, é uma das dificuldades que ela tem para se organizar. Aí você me perguntaria assim, Regina, por que algumas pessoas têm dificuldade e outras não? Por causa disso. Porque não é uma ação que você precisa visualizar o seu ganho tão grande lá na frente, que você vai empreender todos os esforços necessários para você conquistar. E um deles vai ser bater o retrato de como você funciona. E para nós mulheres, fica muito mais difícil. Porque eu vejo que é esperado que nós gastemos. É esperado que a gente seja compulsiva. Você não escuta alguém falar assim, ah, o cartão de crédito, olha lá a fatura, tinha que ser homem. Não, a gente escuta, olha lá, olha o cartão de crédito, olha a fatura, tinha que ser mulher. Então, nós já somos criadas para aprender, para entender, ah, tinha que ser mulher. Então, você tem que fazer uma briga contínua com o que você aprendeu no passado, com a mudança que você deseja e os comportamentos que você foi criando, estabelecendo para confirmar essa crença de que tinha que ser mulher. Né? Então, você vai estabelecendo comportamentos para nós que nos dificultam. Então, por que que para umas é mais difícil? Dependendo do grau que isso foi implementado no dia a dia dessa pessoa. O grau de quantas situações foi reforçado para ela que era esperado que ela agisse dessa forma compulsiva, sim. Espera-se que a mulher compre muitos sapatos. Espera-se que a mulher compre muitos vestidos. Espera-se que a mulher bata o carro, mas bem batido, que é para dar uma alta soma do seguro. Então, assim, espera-se. Então, ela acaba se tornando, no meu ponto de vista, uma refém das situações. Ela perde o controle, ela acaba sendo controlada pelas situações. Então, o descontrole financeiro é um pulo, porque se eu não tenho controle e eu sou controlada pelas situações, nada mais justo do que eu não ter controle sobre as minhas finanças. Então, mais um são dois. Então, nossa, fica mais difícil a mudança.
Você vê, realmente, olha, isso que você está falando é o que a gente observa, né? Como a mídia vende isso, exato, as propagandas, né? A questão, assim, de... Você falou de sapato, realmente, né? Se você não for nessa linha, muitas vezes as pessoas veem assim, nossa, mas você não compra? Eu falo porque eu tenho o hábito de comprar sapato uma vez por ano. E eu compro só o que eu preciso. Né? E aí as pessoas falam, nossa, mas você faz isso? É estranho. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a ter novos comportamentos, entendendo que aquilo não é nosso, que aquilo é aprendido, né? E a gente pode mudar, exatamente, porque aquilo é aprendido. Né? Eu achei fantástico esse exercício que você compartilhou. Eu convido todos os pessoal que está ouvindo a fazer, listar os seus comportamentos, fazer esse confronto do comportamento que ajuda, o comportamento que não ajuda, né? E entender como a gente pode usar aquilo que nós já temos, os comportamentos bons, né, os comportamentos amigos, para poder lidar com aquilo que está aí atrapalhando a nossa vida financeira. Né? Não só financeira, é que o tópico é finanças, mas com, exato, certeza atrapalha em outras questões também. Né?
Perfeito.
E assim, olha, muito, muito obrigada, Regina. Está sendo muito bacana conversar com você. Eu acho que eu queria que você falasse aí como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, porque o conteúdo que você compartilha é muito bacana para as mulheres que estão precisando de ajuda, principalmente na relação de comportamento. Como é que elas podem te encontrar?
Ok, se você me permitir, eu vou realizar no dia 23 de agosto, numa quarta-feira, um workshop sobre virada financeira, onde eu vou discutir com as mulheres ela assumir o controle das finanças. É um caminho para ela já me encontrar, para ela ter maiores informações e assim começar a sua mudança comportamental em direção de uma vida financeira saudável. Meu contato é o 972965265, é o meu WhatsApp, 011, sou, né, de São, tá, Paulo. Qualquer pessoa, qualquer dúvida que queira bater um papo, conversar para a gente estabelecer uma relação inicial, estou aberta para fazer isso. Tem uma página no Face, chama-se Regina Desenvolvendo Pessoas e Negócios. É mais fácil me encontrar Regina Desenvolve, onde eu tenho dicas sobre educação financeira, sobre exercícios para melhorar a educação, para melhorar a vida financeira. Exercícios, artigos, indicações de livros, então tudo aquilo que eu posso contribuir para que as pessoas possam já ter uma mudança financeira significativa, eu contribuo. Eu quero deixar um legado, Elaine, e eu comecei esse legado com a minha filha. Foi a primeira pessoa que eu comecei a conversar a respeito de educação financeira, porque eu não desejo que ela passe por aquilo que eu passei. E assim, eu sei que a gente já está finalizando, eu fiz um trabalho com o meu neto. Meu neto, ele tem 4 anos. E eu perguntei qual era o maior sonho que ele tinha, o que ele queria muito. E toda criança quer uma bicicleta, né? Uhum. Então eu levei ao shopping, numa loja, fomos em algumas lojas, ele viu uma bicicleta, ele olhou a bicicleta, ele sentou na bicicleta, ele viu várias bicicletas, ele viu que tinham valores diferentes, porque ele já conhece números, então ele falava, vovó, esse número é diferente do outro. Eu falei assim, aí, e ele começou a poupar para ter a bicicleta dele. O que eu mais gostei com essa questão do sonho foi o dia em que nós fomos ao shopping e o meu marido estava junto. Ele pegou na mão do avô e falou assim, vovô, eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele mostrou a bicicleta e falou, este é o meu sonho. Então, o impacto que a mudança de mentalidade financeira e a educação financeira traz para a vida das pessoas. E eu vejo isso pelo meu neto de 4 anos. Então, quanto mais falarmos cedo a esse respeito, quanto mais buscarmos informação nesse sentido, melhor será. Mais felizes, mais produtivas, mais realizadoras de sonhos e mais se realizando como pessoa. Então, pode me encontrar nesses contatos e qualquer informação adicional, eu estou à disposição.
Nossa, tá ótimo. Excelente exemplo de como é importante começar cedo, né? Mas quanto mais cedo, melhor.
É verdade.
Tanta joia. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu tenho certeza que a sua contribuição aqui será, assim, enorme, principalmente para as mulheres.
Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero dizer que louvo o que você já está fazendo, então esse canal de comunicação que você está criando, de esclarecimento, de desenvolvimento de pessoas, é muito importante. Este é um sonho que te alavanca e te motiva todos os dias para desenvolver o trabalho. Então, parabéns, fico muito feliz pela oportunidade que você me deu e desejo muito sucesso para você, porque nós precisamos de pessoas assim, Elaine. Com vontade de fazer a diferença, com vontade de fazer com que o outro também faça a diferença na vida deles e nas pessoas que são relevantes para ele. Muito obrigada e parabéns.
Então, gostaram do episódio de hoje? Eu realmente amei fazer. Esse bate-papo foi maravilhoso. Eu gravei aí apenas 35 minutos, mas na verdade, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 horas batendo papo com a Regina, porque é uma pessoa maravilhosa. Então, quem sentiu aí que precisa dessa ajuda, desse autoconhecimento, de entender essa questão desses comportamentos em relação ao dinheiro, não só dinheiro, tá? É em relação a tudo. É que a gente acaba escolhendo um foco pra gente trabalhar, né? Mas é em relação a tudo. Então, você procura lá a Regina, procura ela no Facebook, né? Ela tem a página dela, ela tá lá tem a página pessoal dela também. E conversa com ela, né? E você vai ver como isso vai ajudar muito a mudar o seu jogo aí, mudar a sua situação em relação às suas finanças ou em relação ao seu próprio propósito de vida, né? O que você quer para sua vida, seus objetivos e assim por diante, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu realmente desejo uma excelente semana e até o próximo áudio, tá ok? Então, até lá!